Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
1h40.
Estamos aqui debatendo necropolítica e bolsonarismo, né? Então é uma temática extremamente importante na conjuntura atual. Eu vi o Gaudêncio Prigoto dizendo que até no mundo da arte houve uma crise, no sentido que os filmes, as séries, trazem sempre essa distopia e não mais o sonho para um mundo melhor. E também a crença muito grande na arma, na morte, né? Então, errou, tem que morrer mesmo. Tenho que ter arma para matar, para me defender. É bem a necropolítica muito em voga na nossa sociedade. E aqui estamos com dois pesquisadores que se debruçaram sobre esse debate, fazendo uma pesquisa científica sobre isso. O resultado é um livro. E para aprofundar um pouco mais esse debate, aí no terceiro bloco, passo para Edmar aí para ponderar algumas questões, como que eles veem agora, nesse momento que houve uma mudança na política do governo brasileiro, mas a necropolítica continua se espalhando pelo mundo e continua, inclusive, aqui no Brasil, fazendo e demarcando os seus espaços. Então, contigo, professor Edmar.
Eu quero começar, assim, lembrando, né, que hoje, né, através do projeto de lei 14.56 de 2022, né, apresentado pelo senador Nelsinho Tradi, do PSD, gente, PSD de Minas Gerais, institui o Dia Nacional do Sociólogo, né? Então, nós, né, eu, o Belmiro, né, e o Júlio somos sociólogos, estamos aqui, né, estamos de parabéns, né, discutindo aqui, né, essa triste história, na verdade, né, do nosso país. E eu me lembro daquelas tirinhas, né, que tinha assim, né, professores em 2030 tentando explicar, né, o que foi o ano de 2018, né, de 2018, talvez até de 2015, né, até, né, agora, até hoje, talvez. Na verdade, é esse papel, né, professores, de a gente tentar fazer com que não sejam apenas, para que isso não seja naturalizado no sentido de, é assim mesmo, né, as coisas elas não são assim, né, elas vão se constituindo de uma maneira e, né, até os projetos de poder, né, e aquilo que se estabelece, principalmente de quem deve viver e quem deve morrer, né, e você coloca a situação, né, as pessoas numa situação muito, assim, extremas, né, a ponto de a morte, infelizmente, acaba sendo um caminho, né, assim, devido a simplesmente o abandono, né, das políticas públicas, né. Eu acho que nesse terceiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre uma avaliação, né, no sentido dos prejuízos, porque eu não saberia dizer, né, quais avanços, eu acho que principalmente nessa área, que é o nosso foco aqui, mas a gente pode talvez ampliar, né, isso, né, dependendo de como vocês colocarem. Mas eu queria ouvir de vocês isso, né, uma avaliação, né, desses 4 anos, né, graças a Deus, está falando, né, de governo Bolsonaro. Vou passar para o Júlio, que ele estava, né, continuando, queria, acho que talvez, fazer uma intervenção no bloco passado, não deu, né? Então, avalia para nós aí, Júlio.
Então, assim, a questão que eu queria mencionar, né, no bloco passado, era a respeito de como que essa política do Bolsonaro, ela replicou nos estados e municípios como sendo uma espécie de administração da morte. Então não se combateu exatamente a necropolítica bolsonarista, mas fazer com que as mortes provocassem menos impactos na sociedade brasileira. Por isso fala de administração de morte, para que a sociedade brasileira fosse tolerando o número de mortes, fosse tornando aceitáveis. Então, quando morreu 500 pessoas, ficou todo mundo chocado. Daqui a pouco estava morrendo 1.000. Chegou no Rio de Janeiro de 2021, janeiro, fevereiro, está morrendo 2, 3 mil pessoas, e aquilo já estava sendo um fato considerado normal na sociedade brasileira. Então, é isso que a gente tenta demonstrar, né, de como que esse gerenciamento da pandemia, ele acabou servindo para administrar a morte, para fazer com que esse número que a gente chegou absurdo de mortes, oficialmente quase 700 mil, mas no próprio livro a gente apura que pode ser bem mais do que isso, se tornou aceitável na sociedade brasileira. E um dos mecanismos que o bolsonarismo utilizou foi, né, atuar no sentido de determinar o que era ou não serviço essencial. Era isso que você tinha mencionado anteriormente, né? O que seria serviço essencial ou não. E a gente percebe que nessa definição do que é essencial ou não, o caráter de classe foi muito pronunciado. Se determinou, por exemplo, que construção civil e serviços domésticos, né, que são principalmente, no caso dos serviços domésticos, mulheres negras e pobres, no caso da construção civil, homens negros e pobres, né, analfabetos ou semi-alfabetizados, é principalmente esse tipo de atividade que não deveria ser considerada serviço essencial, que passou a ser considerado como serviço essencial. Então, a gente observou que esse gerenciamento da pandemia, ele se deu por base de prefeitos e governadores, não no sentido de fechar realmente e criar um local para que o vírus fosse controlado e depois abrir a economia, mas de manter esse gerenciamento, fechar algumas atividades, liberar outras para que a coisa fosse ser mandada para frente, né? E nessa definição do que era essencial ou não, a gente percebe que são principalmente as categorias mais pobres que vão, né, estando sujeitas a essa determinação por parte do poder público de ter que trabalhar mesmo em momentos que não deveria. E até na educação, que você mencionou, que era algo que eu gostaria de ter falado também, então quando a gente vai traçar a linha do tempo, né, das capitais, se a gente pega capitais de 5 regiões do Brasil para ver como que isso se impacta na determinação das políticas locais, a gente vê que no pior momento da pandemia, quando eles quiseram tentar liberar as escolas, como uma das poucas coisas que tiveram fechadas durante 2020, elas foram liberadas no pior momento da pandemia. Não faz o menor sentido, né, essa liberação. Então, eu acho que o nosso livro tenta demonstrar assim, de como que, por trás do discurso aparentemente técnico que se deu através desse gerenciamento por sistema de bandeiras, nós temos realmente uma replicação da política da morte por parte dos poderes públicos locais e estaduais também.
E com relação ainda, né, à questão da educação, tem coisas que a gente ouve hoje nas escolas de professores, que tem assim, o estudante não, né, não tem o aprendizado, porque também fecharam as escolas, não tinha que fechar a escola. Então, assim, infelizmente a gente tem ainda uma avaliação, né, e não se propõe política de correção, talvez, né, dessa defasagem mesmo de aprendizado, e a culpa é justamente não podia ter fechado. Né, assim, ainda hoje nós ainda ouvimos isso, né, de que o isolamento, não, né, ou o distanciamento, enfim, não deveria ter acontecido, né? Infelizmente, aí a gente pergunta, tá, então você gostaria que tivesse muito mais mortes do que houve, né? Porque é isso que ia acontecer, né? Luiz, fala pra nós, então, assim, como que a gente pode, qual a avaliação que a gente faz, né? Eu sei que a gente tem 12 minutos pra falar sobre isso, né? Eu levaria muito mais tempo, né? Mas uma síntese, assim, sobre, né, esse governo.
Então, eu diria, assim, pra mim, com certeza, é o pior governo que a gente teve na história desse país. Assim, da República, assim, sem dúvida. É um governo que ele é marcado, sobretudo, por esse caráter necropolítico, seu projeto, né? Por um desmonte do Estado, né? Das políticas públicas, principalmente políticas sociais, das políticas voltadas para, assim, tentar diminuir os impactos da desigualdade social no país, como saúde, educação. E também eu acho que não dá para a gente colocar assim, que tem esse projeto e tem uma questão de uma incompetência muito grande também. Por isso que eu acho que também tudo isso dá para a gente colocar como o pior governo da história. Porque não é só que é um projeto político, não, é que eles são incompetentes mesmo. Eles falharam mesmo. Tem erros crassos, assim, durante a pandemia nós vimos coisa de deixar de mal manuseio de dados, de não conseguir operacionar a logística de entrega de suprimentos. Assim, isso a gente viu na parte da saúde, mas a gente viu em outras áreas também. Agora a gente está vendo a todos as caveiras que a equipe de transição do próximo governo está desenterrando. Então, assim, é um quadro de uma calamidade assim, imensa, que nós estamos, é uma tragédia muito grande que se abateu por esse país. O meio ambiente, o quanto foi comprometido o país nesses últimos 4 anos, uma aceleração do desmatamento que é sem precedentes na nossa história. E tudo isso sob uma agenda política e econômica bem específica. Agora nós não temos É, o que a gente tem, o que a gente teve hoje, a política econômica desse governo, não dá para a gente dizer simplesmente que é um liberalismo, é um aprofundamento disso. É o que nós chamamos de um ultraliberalismo, inclusive eles mesmos se chamam assim, se referem a ele assim. E foi uma política fracassada, no sentido de que ela não, né, todas as medidas que eram ditas, que foram defendidas pelo ministro da Economia, que foram defendidas pela grande imprensa também, é bom colocar isso, a grande imprensa que sempre esteve do lado dessas pautas neoliberais, todas as medidas que eles diziam que tinham que ser tomadas para aliviar os impactos da crise econômica no Brasil foram tomadas, todas elas. As reformas foram implementadas do jeito que eles defendiam que tinha que ser, as medidas do governo, mesmo as pontuais, foram implementadas como eles ditavam, como eles demandavam, e nós só vimos um resultado cada vez mais trágico. A gente viu o aprofundamento da desigualdade no Brasil, a gente viu o país voltando ao mapa da fome, a gente viu o maior número de pessoas entrando em estado de miséria, em condição de miséria. Os únicos que saíram vitoriosos disso foram os milionários, com a concentração de renda que aumentou no país nos últimos anos. E isso deixa cada vez mais o nosso quadro, enquanto país, assim, de pensar o nosso contexto brasileiro, cada vez mais violento. Violento não só do ponto de vista mesmo físico, mas simbólico também. É uma violência muito simbólica você morar num país que, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, tem uma das piores distribuições de renda. Então tudo isso foi, vamos dizer assim, não é nem que foi um efeito colateral do governo Bolsonaro. A gente pode dizer que foi um objetivo traçado e um objetivo alcançado por esse governo, um objetivo atingido por ele.
E que foi um governo que, assim, a classes específicas, né, por exemplo, a classe dos militares, né, e eu quero citar, né, o que a Alessandra também faz parte do coletivo com a gente, ela é da região norte, né, da região de Maringá, e ela, né, ela faz uma pergunta, né, como explicar pedidos de liberdade endereçados, né, aos militares, feitos de joelhos, né, em frente aos quartéis, né, são cenas que a gente não consegue, né, ter uma explicação racional para isso, e só realmente reforça, né, que se a gente for talvez traçar aqui um outro, né, paralelo com relação a quem realmente ganhou dinheiro durante a pandemia, né, os milionários que surgiram, né, os militares que permaneceram, né, assim, com seus gordos salários, enquanto a gente tinha muita gente morrendo e, né, se não de, né, de doença, né, na miséria, né, sem ter, né, o que comer. Né? Então é muito triste.
E fora da reforma da Previdência, né?
Exato, e fora da reforma da Previdência. Quer dizer, você aprofunda, né, talvez seja isso também, né, você aprofunda a necropolítica também, né, com políticas que restringem, né, uma igualdade, talvez, né, principalmente entre os trabalhadores, né. Luiz, eu gostaria que você falasse, porque a gente está em 5 minutinhos para finalizar, e eu acho que o Júlio não vai voltar mais, mas eu gostaria que você falasse sobre a questão, né, de como adquirir, né, o livro. Dia 12 de dezembro, eu acho que vai ter também um lançamento, né, de 3 livros, né, se não me engano, acho que da mercantilização, deixa eu só aumentar aqui, da educação pública, né, do Paraná, bolsonarismo e necropolítica, e políticas públicas sociais, notas conceituais, né, de pesquisa, então, que né, estão envolvidos, né, nesse lançamento, né, você, né, Luiz Belmiro, o Júlio, né, o Júlio César Gonçalves, o Marcelo Marcelino e a Tarcisa, né. Fala um pouco para nós, assim, como, né, adquirir o livro, né, onde comprar, né, com quem conversar, aproveitar esses minutinhos para fazer também a divulgação, né, de comprar o livro.
Beleza, obrigado mais uma vez, né, o convite de vocês, da gente, oportunidade da gente estar aqui discutindo esse reencontro também. Infelizmente, não é, apesar de ter sido um lançamento do livro, não é um para debater algo que a gente gostaria, né, uma coisa mais alegre, um tema mais para cima. Mas acho que é necessário também ter esse trabalho, o que nós fazemos, que é esse trabalho de escrafunchar na lama, escrafunchar no meio de toda essa calamidade que o país se enfiou nos últimos anos. Então, o nosso livro, essa semana que, agora os avisos paroquiais, semana que vem, nós temos, na verdade, são 5 lançamentos. A gente tem na segunda 3, a gente tem mais 2 na quarta. A gente tem na segunda mais um, que a gente está fazendo esses lançamentos do nosso livro em alguns lugares, a gente já fez alguns, estamos fazendo mais outros, estamos abertos a mais convites, já vamos avisando também. E na segunda nós temos um lançamento na Universidade Federal do Paraná, aqui no campus da reitoria, no prédio Dom Pedro I, onde nós vamos apresentar alguns livros que foram publicados pelo nosso grupo de pesquisa, pelo PEDUR, nos últimos anos. Então tem o meu livro, o livro do Júlio, tem esse livro Mercantilização da Educação aqui no Paraná, que acho que até vocês devem já conhecer, acho que tem gente do coletivo Comunidades também publicou. A gente vai estar com um dos autores, que é o Marcelo, que faz parte do grupo, o Marcelo Gonçalves Marcelino, e a professora Maria Tarcisa, ela vai estar presente também, porque a gente está lançando um outro livro, que esse daí ficou para trás no lançamento, mas a gente está retomando isso agora, que é esse livro de políticas públicas sociais, com artigos de vários pesquisadores do nosso grupo. E na quarta a gente tem um outro lançamento, porque o nosso grupo de pesquisa, ele faz parte de uma rede que nós discutimos políticas públicas sociais e discutimos desenvolvimento urbano. Então nós fazemos parte de uma rede de pesquisadores da questão urbana no Brasil, que é o Observatório das Metrópoles. Nós temos núcleos em várias cidades do país. E a rede do Observatório, esse ano, acabou de lançar um e-book chamado Reforma Urbana e Direito à Cidade. A gente teve o livro nacional e a gente tem os livros dos núcleos. A gente vai estar lançando o livro do nosso núcleo na quarta-feira, também na Universidade Federal do Paraná, também lá no Complexo da Reitoria, no prédio Dom Pedro I. Isso vai ser na quarta-feira às 18 horas. Então nós temos dois horários diferentes. Na segunda, o nosso horário é às 4 da tarde, às 16, e na quarta, às 18. Mas daí a gente convida todo mundo a aparecer por lá, para conhecer um pouco mais o trabalho da gente, para a gente poder ter um debate um pouco melhor. E assim, os livros estão disponíveis na internet, né, nas livrarias online, no site da editora. Nossa editora do Bolsonarismo e Política é a Cotter Editorial, mas além disso a gente também está nas livrarias, nas maiores livrarias, outras plataformas também.
Que bacana. Nossa, muita, assim, né, a gente fica feliz pela produção, né, assim, pela visibilidade, infelizmente, né, por um tema muito que dói na gente, né, assim, a gente sente acho que durante praticamente toda a nossa existência, acho que a gente vai carregar essa marca, né, de termos vivido, né, um pior governo da história. Júlio, eu vou dar um minuto para você, né, fazer as suas considerações. A gente estava conversando aqui com o Luiz sobre o lançamento do livro, né, e tal, enquanto você estava esperando os bastidores, mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o tema, né, um minutinho.
Então, primeiro de tudo, gostaria de agradecer aos ouvintes, a Edmar e o Ranier, bom revê-los, né, saudades de ambos. E assim, eu acabei não respondendo a sua pergunta, então acho que nas considerações finais eu vou falar rapidamente sobre isso, né? Que eu acho que devemos pensar o Bolsonaro não apenas a partir do que ele foi, do que ele representou de defasto para a sociedade brasileira, mas a partir, né, dessa continuidade do golpe de 2016 e como um projeto que a classe dominante tem para o país. Assim, enquanto a gente não enfrentar os verdadeiros inimigos, por assim dizer, eu acho que a gente está condenado a novas derrotas. Então eu acho que a gente precisa disputar não apenas, né, a luta contra o bolsonarismo, desbolsonarizar o Brasil, que é a tarefa principal, mas eu penso que tem uma ação fundamental agora, que é disputar projetos de sociedade, que modelo de sociedade a gente quer construir, esse modelo baseado na política, na exclusão, na concentração de riquezas, ou um modelo baseado em valores como solidariedade, igualdade, justiça social. E essa ideia, assim, que eu gostaria desse tipo de reflexão, né, nessa minha fala final, assim. Mais uma vez, obrigado a todos e é isso.
Obrigada, Júlio. Luiz, 10 segundos para essas considerações finais, é o que restou.
Muito obrigado, de novo. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Acho que já falei bastante sobre o livro. E a gente aguarda vocês na segunda e na quarta-feira, lá no Dom Pedro I, na reitoria.
Muito obrigada, de coração mesmo, né, por ter feito, né, o convite. Esse aqui é um espaço que vai, né, tá sempre aberto, né, para esses diálogos importantes, necessários, né, para a nossa resistência enquanto indivíduo, enquanto cidadão, né, enquanto profissional da educação. Eu já me quero por aqui também. Obrigada, pessoal, que esteve nos nos ouvindo. É, professor Aguri?
Muito obrigado, Júlio César, professor Luiz Belmiro, professor Edmara. E assim a gente encerra esse programa aí nesse debate da necropolítica, em que a gente consiga construir uma sociedade para frente com mais arte, com mais alegria, com mais criatividade, com mais, de fato, valorização da vida, com amor, aquilo que é da dimensão do ser humano, e não a morte, a arma, usar do mercado da morte para exterminar pessoas, que é o que se refere a esse projeto de necropolítica, e que continua ainda fazendo sombras e atacando pessoas e sociedades e estados pelo mundo. Então agradecemos por todos que nos ouviram, e um abraço a todos, e um bom final de semana, e uma boa semana que vem a todos e todas.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades.